Porque a nuvem, para o pequeno, para o médio, é fabulosa. O cara não tem que investir em infra, coisa nenhuma. Ele vai direto, ele compra um aplicativo. Então, assim, eu acho que essas camadas, não de grandes empresas, mas essas camadas de média empresa, pequena empresa, elas não têm ideia do que elas têm na mão para escalar negócios.
Então, esse movimento de ir para a nuvem trouxe a várias companhias essa possibilidade de estar igual para igual, né? Ou seja, ela está realmente em condições de competir num mercado altamente competitivo e que exige essa velocidade, esse tempo de resposta a consumidores e clientes cada vez mais exigentes.
A nuvem é o agora e também o futuro. Com ela, negócios de todos os tipos e tamanhos adquirem autonomia, se tornam mais flexíveis e ganham possibilidades quase infinitas de escalabilidade. Mas para muitos, a nuvem ainda parece algo fantasioso, criado nas páginas de livros de ficção científica. Só que a nuvem é muito mais real. A partir de agora, convidamos você a conhecer mais sobre a história da nuvem e por que essa tecnologia é tão revolucionária para os negócios.
Você está ouvindo Cloudly, a história da nuvem e sua força transformadora nos negócios. Este podcast da MIT Sloan Review Brasil é um oferecimento de Oracle e Intel. Episódio 1, Cloud Computing, a grande disrupção.
Segundo um dos levantamentos mais importantes do setor, o Flexera State Cloud Report, quase metade das empresas do mundo, de todos os tamanhos, começaram a progredir para uma estratégia Cloud First em 2020, a estratégia que coloca a nuvem em primeiro lugar. A pandemia, é claro, acelerou essa tendência, com as pessoas trabalhando remotamente. 57% dos entrevistados disseram que, com a Covid-19 e seus efeitos, passaram a usar serviços de nuvem bem mais que o planejado. Esse dado é confirmado pela Oracle, uma das referências em cloud no mundo, conforme nos conta Marcos Pupo, vice-presidente sênior de cloud para a América Latina.
Acho que a gente já vem tendo um crescimento forte da demanda por nuvem, aqui olhando o Brasil, pelo menos, né? Há uns 4 anos, eu acho que há uns 3 anos, assim, essa demanda começou a crescer. A gente percebeu pós-Covid, né, uma aceleração muito grande de talvez empresas que no momento anterior ainda estavam se questionando, né, o que levar para fora, o que manter dentro de casa. Eu acho que esse paradigma, de alguma maneira, ele se quebrou, né, nesse modelo aí pós-Covid, porque eu acho que empresas que estavam mais avançadas tiveram vantagens, né, do que outras que estavam mais defasadas. E grande parte desse diferencial que algumas empresas tiveram tem a ver com a nuvem. Então, acho que isso acelerou um pouquinho, acho que foi super positivo para o mercado de uma maneira geral. Mas a gente tem a vantagem, né, como uma Oracle, de poder oferecer a melhor arquitetura, né, seja uma nuvem privada, uma nuvem pública, ou até mesmo um modelo on-premise, se a empresa entender que ela quer construir a sua própria cloud proprietária, né, vamos chamar assim, e atender toda essa estratégia que, no nosso modo de ver, ela é híbrida, né?
Mas antes de falarmos sobre data centers, nuvem pública ou privada e modelo híbrido, vamos dar uns passos para trás. O que é computação em nuvem? Em inglês, cloud computing. Citando a definição do dicionário de Cambridge, cloud computing é um termo coloquial para o uso de tecnologia, serviços, software na internet, em vez de software e hardware que você compra e instala em seu computador. Muita gente considera a nuvem uma tecnologia jovem, da geração Y ou até Z, mas está enganada. As primeiras ideias sobre nuvem surgiram em meados do século passado, numa das décadas mais tensas e efervescentes da política e da cultura no mundo. O conceito de nuvem vem dos baby boomers, numa época em que o rádio vivia seu apogeu como principal meio de comunicação de massa. Os tempos eram bem diferentes. Estados Unidos, 1960. 15 anos após o fim da Segunda Guerra, o país buscava se firmar como grande expoente político, econômico e cultural do mundo, embora enfrentasse uma série de transformações sociais e disputas por poder. Dentro de casa, as mulheres norte-americanas descobriam seu poder de escolha com a aprovação da pílula anticoncepcional. Em paralelo, o movimento negro ganhava força nos estados, clamando pela aprovação da Lei de Direitos Civis, na tentativa de colocar um fim à segregação racial.
I have a dream.
This is Mission Control, Houston, at the T-minus 9-minute mark. 9 and counting.
No contexto internacional, os Estados Unidos percorriam um caminho ainda mais complexo em sua busca pela hegemonia política e econômica mundial. Enquanto o comunismo avançava na Europa e o Muro de Berlim era levantado, o governo norte-americano rompe relações com Cuba e dá início à corrida espacial com a União Soviética. A ideia era mostrar que os Estados Unidos possuíam capacidade financeira e intelectual para vencer toda e qualquer disputa com os soviéticos. E foi nessa época turbulenta que os pensamentos ousados de dois pesquisadores se encontraram nos corredores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, dando início ao conceito de computação em nuvem. Em 1961, John McCarthy já era um matemático e pesquisador reconhecido. 6 anos antes, junto com 3 colegas, ele criou o termo inteligência artificial e pouco depois inventou a linguagem de programação Lisp. Quando se tornou professor do MIT, McCarthy foi convidado para discursar na festa do centenário de fundação do Instituto de Tecnologia. Em seu célebre discurso, McCarthy esboçou, pela primeira vez, um conceito simples e objetivo que seria a base da nuvem anos depois, a Computer Utility, semelhante a uma prestadora de serviços públicos de computação, equivalente às prestadoras de serviço de telefonia e energia elétrica. McCarthy explicou que a Computer Utility teria o objetivo de fornecer aos usuários de um sistema a disponibilidade e a segurança na hora de consumir recursos tecnológicos. Mas o que impressionou a todos foi a sua ideia central.
Right. So here's the thing.
A computação poderá ser usufruída de forma pública, como hoje usamos a telefonia. Cada usuário pagará somente pelo que usar, mas com acesso às ferramentas de um sistema completo. Essa capacidade da computação poderá ser a base de uma nova e importante indústria.
E o que isso significa? Que McCarthy, 60 anos atrás, teve a ideia da computação por tempo compartilhado, em regime de time sharing, uma forma que faria com que 2 usuários pudessem interagir com uma única máquina, reduzindo drasticamente os custos. E, ao mesmo tempo, McCarthy profetizou o que hoje entendemos como a indústria on demand. Se nesse momento em que ouve este podcast, você e seus colegas de trabalho estão utilizando o mesmo sistema, cada um em sua máquina, simultaneamente, ou se você costuma compartilhar a conta de seu streaming de séries favorito com seus amigos, você deve agradecer ao John McCarthy. Tão importante quanto McCarthy, outro professor do MIT também colaborou de forma decisiva para a fundação do conceito de nuvem, o psicólogo e cientista da computação norte-americano Joseph Licklider. Após o primeiro contato com computação por meio do projeto SAGE, que tinha o objetivo de criar defesas antiaéreas por radar, geridas por computador, Licklider encantou-se pelo tema. Foi também no MIT que Licklider conheceu Norbert Wiener, o pai da cibernética, que o convidou para participar de encontros interdisciplinares com o objetivo de ampliar as discussões sobre sua visão de máquinas computacionais. E embora Wiener tenha convidado Licklider para que ele se tornasse mais um dos cibernéticos, o Licklider preferiu seguir o próprio caminho, focando na computação cognitiva. Em 1962, o Licklider deixa o MIT e passa a integrar a ARPA, a Agência Militar de Pesquisas do Departamento de Defesa norte-americano. a agência estava preocupada com uma possível perda de dados e informações caso o local fosse atacado pelos soviéticos. Por isso, o Licklider foi contratado para estudar a criação de uma rede de comunicação que resistisse a um bombardeio ou que permitisse a troca de informações entre os centros que participavam de projetos da ARPA. Mergulhado em suas pesquisas, Licklider escrevia relatórios e mais relatórios para os seus colegas, chamados por ele de membros da comunidade intergaláctica de computadores. Walter Teixeira Lima Jr., que é diretor do Departamento de Comunicação Institucional da Unifesp, pesquisador de sistemas artificiais cognitivos e um estudioso do Licklider há quase uma década, conta que a ideia dele de compartilhar dados e comunicação em escala global foi o embrião da ARPANET, considerada a predecessora da internet.
Mas ele tem uma carreira de abstração e de execução de projetos de sucesso. Porque ele tem uma base interdisciplinar. Nesse memorando intergaláctico, ele chama uma reunião desse grupo e ele fala assim, ele teve uma epifania, que é a questão da internet. Ele não sabia o nome. Então ele fala assim, coisas que eu sinto intuitivamente.
Apesar de diversas tentativas, Licklider não teve sucesso em conectar computadores por meio da ARPA, algo que só se concretizaria em 1968. Mesmo assim, ele seguiu com as suas abstrações e pesquisas, e é em uma delas, num paper, que ele cita outro conceito importante, o de nebulosa.
E aí, nesse paper, ele cria o primeiro termo que se parece que é a questão do cloud computing, da questão da rede. Há duas vertentes aí, né? Ele chama de nebulosa de computadores. E nebulosa, o primeiro termo no dicionário OIS é névoa, nuvens. O segundo é nuvens carregadas. Por quê? Porque naquela época, quando se fazia algum esquema, como eles estavam fazendo esquema de computadores, eles falavam, uma nebulosa era uma central de computadores, outra nebulosa era outra central, e as centrais conectadas. Então, nas nuvens, tudo isso em função de um desenvolvimento do time sharing.
Que o nome nuvem ou computação em nuvem não existissem, as ideias pioneiras estavam ali. A rede intergaláctica de Licklider, ou a sua ideia de que computadores pudessem trabalhar de maneira conectada, ressoavam por completo com a teoria do McCarthy, de que dois usuários pudessem interagir com uma única máquina ao mesmo tempo. Mas, como bem lembra Walter Lima Jr., a antevisão de ambos não foi o suficiente para o início da nuvem naquela época.
E isso acho que é muito importante, né, entender que também naquele tempo, 1973, tinha essas ideias, mas não tinha tecnologia suficientemente para ter um cloud computing naquela época. Não existia essa possibilidade. Mas com a musculatura da rede foi ganhando, né, tudo isso que a gente tem hoje, ela foi possível. Então hoje nós temos tudo isso embarcado de forma, às vezes, que a gente não está percebendo de onde são as raízes tecnológicas, de onde isso surgiu.
Essa tal musculatura citada pelo pesquisador demorou mais de 3 décadas para ser formada. Assim como é complexo determinar com certeza o nascimento da nuvem, foi preciso aguardar o desenvolvimento de uma série de tecnologias para possibilitar a computação em nuvem como conhecemos hoje. Caso, por exemplo, do downsizing, da arquitetura cliente-servidor, da World Wide Web, das grades computacionais, da virtualização e da banda larga. A criação do próprio termo computação em nuvem, ou cloud computing, é motivo de desencontros na área da tecnologia. A maioria dos pesquisadores sobre o tema aponta que o termo foi utilizado pela primeira vez por Ramath Shelapa, um professor de sistemas de informação, durante uma palestra acadêmica em 1997. Contudo, foi uma norte-americana, a Judy Estrin, matemática, cientista da computação e uma das empreendedoras em tecnologia mais reconhecidas do Vale do Silício, que colocou isso num paper, Cloud versus Strings. A Judy escreveu esse texto usando o termo Cloud Computing em 2001, para defender que as novas estruturas de dados deveriam ser mais como a internet e menos como a telefonia tradicional. Vale dizer também que a Judy não é a única representante do gênero nessa história. Outra norte-americana, a empreendedora e executiva de tecnologia Diane Greene, em 1998, já tinha sido uma das principais responsáveis pelo advento da virtualização, que foi o que permitiu que a nuvem existisse inicialmente. Mesmo após o boom da internet, nos anos 1990 e início dos anos 2000, a nuvem começa a ganhar força somente quando desenvolvedoras e grandes empresas passam a ver valor real na tecnologia. A partir de 2005, o mercado de TI era voltado à infraestrutura, colocando os data centers no centro dos investimentos, com corporações gastando milhões para criar, literalmente, espaços ideais para seus servidores. Quem buscava defender a implementação da computação em nuvem era tido como fora da realidade, caso do professor e escritor Manuel Veras, que contou quase ter apanhado durante uma palestra.
Teve um evento dos secretários estaduais de TI num hotel em Natal e eu fui convidado para fazer uma palestra. Eu quase apanho, saí escoltado, porque eu fui para lá dizer que a nuvem era o futuro. Tem alguns anos, quase 10 anos.
O Manuel Veras teve vontade de fazer a nuvem ocupar o espaço que merecia, mesmo ainda em meados da primeira década de 2000. E por quê? Porque ele achava soluções e infraestrutura da época, embora bem pensadas, caras demais e muito além das reais necessidades dos seus clientes.
Sabe assim quando você sofre que você entrega uma solução para uma revendedora de carro na Bahia e o cara gasta 1,5 milhão? E você fala, caramba, isso é muito caro para esse cara. A revenda do cara é beleza, é uma revenda bem montada, tem carros novos, mas eu sentia que aquele valor era alto para eles. Aquilo me incomodava, porque eu sou o cara que estudava, enfim. Aí eu falava assim, caramba, será que não tem uma forma melhor de entregar infraestrutura para esses caras?
Essa inquietude do Veras fez com que ele fosse conhecer a virtualização, tecnologia em software que simula um ambiente físico de servidores, armazenamento e redes, reduzindo as despesas da infraestrutura física de TI. Porém, convencer os empresários de que aquela seria uma solução bem-sucedida, especialmente em relação a custos, foi muito mais difícil do que ele pensava.
As empresas nos diziam assim, isso não vai funcionar, porque não pode as aplicações trabalharem em cima de um servidor só. Se o servidor cair, vai cair tudo, né? Aí a virtualização foi melhorando, se uma máquina virtual cai, já tem um espelho dela no outro servidor e tudo mais, e foi.
Mesmo que a nuvem seja, de fato, uma revolução, seu uso pelos negócios começou de forma tímida, nada sofisticada para os padrões atuais. Basicamente, usar a nuvem era transportar uma aplicação que já rodava no espaço físico para o ambiente da cloud. Ou seja, não havia grande vantagem para as empresas, até os primeiros anos da década de 2010.
Porque quando o CIO ia tirar uma foto lá dentro de uma empresa qualquer, que eu não vou dizer o nome, ele tirava com o data center atrás, aquelas luzinhas piscando, né? Então ele dizia que estava investindo muito em tecnologia. E a nuvem, ela meio que acabava com isso, sumia a infra. O cara não tinha nem um tirar foto. Então aquilo para o cara de TI, que vivia no data center, de aquisições, de compra de hardware e tal, era um suplício.
Essa narrativa começou a mudar quando as empresas passaram a enxergar a nuvem como um ativo não só tecnológico, mas principalmente de propaganda, já por volta de 2012. Quando um empresário divulgava na imprensa que utilizava a cloud, os concorrentes iam atrás, mesmo que não soubessem muito bem as vantagens da tecnologia. Mas aquele era um movimento sem volta. Era hora de abraçar a cloud. E esse discurso tomou conta até mesmo as companhias de tecnologia, que tiveram de redesenhar seu modelo de negócio para atender a tal demanda revolucionária. Esse foi o caso da Oracle, conforme conta o vice-presidente sênior de cloud para a América Latina, Marcos Pupo.
E do ponto de vista da Oracle, como você pode imaginar, a gente passou por uma transformação enorme, né? Se a gente olhar aí para os últimos, talvez, 10 anos, se a gente pegar os últimos 5, especialmente, onde a gente teve que realmente repensar toda a empresa, não só do ponto de vista de estratégia do produto, né? Então a gente teve que pensar a arquitetura desse novo produto, porque a gente deixa de entregar inovações a cada trimestre, né? No modelo tradicional de licenciamento, a gente está trazendo inovações numa periodicidade X, né? A cada trimestre, por exemplo. Enquanto que na nuvem é quase que diário, semanal, a gente está trazendo essas inovações, né? Incorporando inovações.
Essa mudança levou, claro, a novas configurações no desenvolvimento e uso da nuvem. E levou também à incorporação de um conjunto de tecnologias da indústria 4.0. Hoje, é realidade falar sobre dois modelos de computação em nuvem, o tradicional e outro mais disruptivo, como exemplifica o Marcos Pupo.
No modelo tradicional, você espera um bug aparecer, o cliente abre um chamado e você vai lá tentar corrigir aquele bug no software, enquanto o modelo de serviço, não, eu estou rodando ali 24/7, eu tenho que operar e opero sistemas de missão crítica para as empresas e eu tenho que ser muito confiável nessa gestão ali dessa disponibilidade, da performance desse ambiente. Então, eu tenho que ser muito mais proativo, né? Incorporo modelos de machine learning, inteligência artificial, para poder dar esse tempo de resposta que os clientes exigem no modelo via serviço.
E engana-se quem considera a nuvem uma tecnologia disponível apenas para as grandes corporações. Devido ao modelo de serviço, como bem vislumbrou o McCarthy lá na década de 1960, a computação em nuvem já é uma força transformadora para os modelos de negócios dos médios e pequenos players. Lembra da pesquisa da Flexera que citamos lá no início do podcast? Pois bem, as pequenas e médias empresas estavam entre as mais aceleradas na adoção de cloud.
Porque a nuvem, para o pequeno, para o médio, é fabulosa. O cara não tem que investir em infra, coisa nenhuma. Ele vai direto, ele compra um aplicativo. Então, assim, eu acho que essas camadas, não de grandes empresas, mas essas camadas de média empresa, pequena empresa, elas não têm ideia do que elas têm na mão para escalar negócios. Os caras não têm ideia do que se tem hoje. Eu acho que tem um trabalho ainda muito grande no Brasil, principalmente, de alerta de que as coisas... Né? Hoje você pode ter uma empresa pequena do ponto de vista de estrutura, mas que tem cara de empresa grande, porque usa a tecnologia das grandes empresas. Né? Enfim, então, a gente tem avançado, mas eu diria que ainda tem muitos nichos no Brasil que não sabem o que é computação em nuvem.
O Marcos Pupo endossa a opinião do Veras e reforça que a própria imagem da organização tem mudado nos últimos 5 anos, especialmente aqui no Brasil. A ideia de que a cloud possibilita negócios mais otimizados, resilientes, seguros e escalonáveis, independentemente do seu porte, tem sido cada vez mais entendida pelos empresários brasileiros.
A Oracle, que tradicionalmente era reconhecida como uma empresa que estava focada nas médias e grandes corporações, né, no Brasil, no mundo, passou a ser acessível para qualquer tipo de empresa.
Mas ainda há um longo caminho a ser percorrido pelos brasileiros na adoção da cloud computing em todas as suas possibilidades. No próximo episódio, nós vamos entender mais sobre todas as vantagens que a nuvem pode fornecer para os negócios e ouvir histórias daqueles que já implementaram estratégias de cloud computing aqui no Brasil, as transformações acarretadas pela tecnologia e os desafios que ainda persistem. E de quebra, vamos nos aprofundar na evolução da nuvem e conhecer a segunda geração de cloud, que comporta tecnologias ainda mais disruptivas em sua concepção. Posso contar com você? Até o nosso próximo encontro!
Você ouviu Cloudly, a história da nuvem e sua força transformadora nos negócios. Este podcast da MIT Sloan Review Brasil é um oferecimento de Oracle e Intel. Cloudly tem direção de Adriana Salles e Ângela Miguel. A produção é de Ângela Miguel, Lavínia Pedrosa e Luiz Gabatelli. Edição e sonorização da Aerolitos Edição Inteligente.